Bem, eu quero agradecer o convite, especialmente aí ao Pellegrini, de estar aqui hoje, revisitando essa casa que nós gostamos tanto, com o nome do querido Sérgio Arouca. E não vou poder me estender muito, porque o nosso coordenador é extremamente rigoroso. Eu quero dizer que a encomenda, no nosso caso, é tomar como referência o documento preparado pelo OMS, que está circulando aqui entre os amigos e amigas, e pensar um pouco essas questões em relação à realidade brasileira. O início desse documento toma como ideia básica o resultado do relatório da Comissão Mundial dos Determinantes Sociais de Saúde, que, de uma forma sintética, tem a pretensão de melhorar as condições de vida, combater a distribuição desigual do poder, do dinheiro e dos recursos, e mensurar e compreender melhor as desigualdades em saúde. E antes de começar essa sessão, eu estava olhando as mensagens que estão presas aí nas paredes, e uma delas eu me fixei. Sejamos realistas, façamos o impossível. Essa era a mensagem dos companheiros do maio de 68, nos muros de Paris. Então, acho que a gente está diante desse desafio, né? Ser realista e fazer o impossível. Porque a própria comissão pergunta como é que essas medidas podem ser implementadas, e esse é um dos objetivos do nosso seminário, e seguramente uma boa parte do debate vai passar por aí. Acho que o Rômulo já trouxe umas ideias, inclusive a partir da experiência dele, que tenta responder uma pergunta que sempre nos preocupa: como o governo governa? Né? Eu acho que talvez quando possamos responder melhor tratar melhor essa pergunta com uma resposta razoável, a gente possa entender por que que uma proposta como a intersetorialidade em saúde, ou mais recentemente as ações intersetoriais de saúde, que falamos há quanto tempo e tenhamos tanta dificuldade de cumprir. Não é, Paulo? Em 1972, na terceira reunião dos ministros da América reunidos no Chile, em que estabeleceram o Plano Decenal de Saúde das Américas, já estava lá a intersetorialidade, né, Antônio Carvalheiro? Pois é, os mais velhos sabem. Então, na Alma Ata também já estava. A OPAS, em 92, teve uma definição muito precisa de intersetorialidade. A OMS, em 97, também fez a sua. Né? Cada um tem suas definições. Eu poderia dizer de uma forma muito simples: trabalhar juntos para conseguir resultados melhores. Aquela efetividade que você falava antes. E por que é que nós não trabalhamos tão juntos para conseguir resultados melhores? Então, o meu papel aqui hoje vai ser fazer um pouquinho mais dessas perguntas, porquanto talvez tenhamos que visitar algumas teorias que pensam a ação coletiva, e que essa ação coletiva nem sempre é por altruísmo, né? Geralmente perpassam interesses em disputas, como orçamento, e cálculos de políticos, e uma certa inércia que as organizações sofrem, e para que elas e suas corporações modifiquem o seu establishment, é preciso, de certa forma, incentivos, recompensas e sanções. Então, acho que essas, para quem deve ter experiência de governo, eu acho que pode ser uma boa conversa. Nós temos, já aqui no Brasil, especialmente com todo esse movimento da promoção da saúde, certos acúmulos que podemos dividir, discutir com os companheiros do mundo todo. No próprio Ministério da Saúde, a partir da Política Nacional de Promoção da Saúde, tem várias experiências, como o Programa de Saúde nas Escolas, o PRONASSE, o Plano Nacional de Atividade Física, o Comitê Nacional pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, Programa Território da Cidadania, TEIAS, enfim, várias experiências. Agora, muitas dessas experiências não chegam nem a trabalhar efetivamente com o conceito amplo de promoção da saúde, mas reduzem para problemas específicos ou para doenças específicas, muito mais na perspectiva de prevenção do que efetivamente de promoção. Mas são experiências que estão aí e que podem ser consideradas em termos de uma reflexão específica para a questão das desigualdades em saúde. Então, se nós temos essas questões vinculadas a intervenções relativamente simples, como prevenção, um pouquinho mais complexas, como promoção, mas para mudar o poder, para mudar as condições de vida, para mudar os recursos e a forma com que se divide o dinheiro no mundo, especialmente lá no Norte, eu acho que temos pontos muito, muito sérios para refletir. A revisão do estado da arte em relação ao tema de determinantes sociais de saúde, promoção e desigualdades, fizemos isso com uma parceria para o Ministério da Saúde recentemente, nos últimos 5 anos, dá uma ideia de 4 mil artigos publicados sobre promoção por ano e 4 artigos sobre ação intersetorial. Vamos imaginar que nós errássemos um pouco. Em vez de ser 4, fossem 40. Ainda assim, a diferença é muito pouca. Então, eu acho que do ponto de vista acadêmico, de pesquisa, de acúmulo, nós temos mais dúvidas do que propriamente evidências, como hoje está na moda se falar no que se produz em termos de conhecimento. O próprio documento da OMS traz claramente que, Cláudia, parece até que eles copiaram o nosso artigo, que o desafio fundamental é político, não é técnico. Né? E reconhece que muitas dessas questões resultam de escolhas políticas injustas. Será que são escolhas de dirigente, aquela célebre expressão vontade política, ou precisamos ir além das aparências e buscar o que é que pode explicar essas dificuldades, inclusive, de se realizar a ação intersetorial? Por exemplo, o movimento da reforma sanitária brasileira pensou a saúde na perspectiva da Seguridade Social. Ficamos até felizes. Hoje tem o SUAS, como tem o SUSP lá na Segurança Pública. Mas como nós conseguimos articular, fazer esta ação intersetorial dentro da Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social? E se sairmos da área da social, vamos dizer assim, da Seguridade que nós estamos pensando, e pensarmos, por exemplo, a área econômica, quer dizer, que passos nós temos dado no complexo produtivo da saúde, quer dizer, como é que esses tipos de ação são possíveis de serem, pelo menos, ouvidas em relação às demandas da saúde pelas chamadas áreas sistêmicas ou área econômica dos governos. Então, o próprio documento da OMS traz a perspectiva de, sem um envolvimento social mais amplo, é mais difícil sustentar as ações necessárias para os determinantes sociais. Eu diria, sem uma revitalização da sociedade civil e dos movimentos sociais frente às crises dos partidos, seguramente teremos dificuldades para avançar nesse processo. Hoje os partidos já não conseguem tanto mobilizar a sociedade. Então, acho que temos que pensar que no século XIX, como diz o Badiou, era o século das insurreições, dos movimentos revolucionários, o século XX é o século dos partidos, talvez lembrando Drummond, o século XXI não seja dos homens partidos. Né? Começamos a pensar situações mais integrais e, portanto, os movimentos que renovem essas práticas da política. Então, a pergunta de como o governo governa, né, pode ajudar a, com investigação, ver um pouco mais desses nós, que dificultam a ação intersetorial. Porque uma coisa é a racionalidade formal, né, da abordagem sistêmica, por exemplo, e outra é a racionalidade política dos cálculos de quanto eu ganho e quanto eu perco se eu trabalhar junto. Tivemos uma pequena experiência no município de Salvador, e que para um programa intersetorial modular de ação, inclusive trazendo toda a tecnologia do planejamento estratégico situacional. E quando o prefeito chama todos os secretários aderindo àquela proposta, e depois os secretários faziam os cálculos por quanto cada um ia querer ser deputado estadual ou vereador e não ia pôr a azeitona na empada do colega, não é? Do vizinho. Então, acho que essas são questões, porque se nós temos que discutir a realidade brasileira, não é, na perspectiva da ação intersetorial, nós temos que recuperar, inclusive, que Estado brasileiro é este nosso, que burocracia pública é essa que nós temos e que corporações são essas que nós lidamos. Desde a Lei 8080/90, já tem lá as comissões intersetoriais vinculadas ao Conselho Nacional de Saúde. Não é novidade. Aliás, o próprio documento da OMS diz que a noção de ações intersetoriais não é nova e traz a ideia de saúde em todas as políticas. Tive sob a liderança aí do Paulo Buz a experiência inesquecível de trabalhar na Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde. E, naquela época, fazíamos uma avaliação, uma análise de conjuntura extremamente alvissareira, porque a comunidade científica, particularmente na área de saúde coletiva, tinha uma produção de alta qualidade nessa temática. O SUS é baseado nesse princípio que todos conhecemos, de equidade, de gestão participativa, etc. Tinha uma legitimidade internacional, porque a OMS trazia a proposta e nós fomos o primeiro país que aderimos a esse projeto e criamos a nossa comissão. A possibilidade de incorporar em projetos de governo que estavam iniciando logo depois de 2006. Articulação com a Política Nacional de Promoção da Saúde e com o Pacto da Saúde, particularmente o Pacto pela Vida. Possibilidade de colaboração do CONAS, CONASEM, inclusive, puxou a discussão da promoção da saúde ainda em 95, aqui no Brasil, com universidades, com centros de pesquisa, etc. Propusemos, inclusive, a criação de uma Câmara de Ações Intersetoriais para a Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no âmbito da Casa Civil. Na época, a então ministra era uma pessoa sensível a essa proposta. E o estabelecimento de um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia e Saúde, isso, de certa forma, começou a andar. No entanto, quando nós vamos observar efetivamente as recomendações da Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde, são muito mais uma referência de documentos, de textos, do que propriamente uma articulação no âmbito das instituições. Por quê? Os estudos que têm sido realizados aqui no Brasil acerca da, eu vou citar uns dois ou três, da ação intersetorial, dão conta de que a construção da governabilidade se dá a partir de uma gestão fatiada entre forças políticas que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, em que há um loteamento, isso não é Jair Nilson que está falando, só estou citando um artigo de 1998, de Nojosa, um loteamento de cargos do governo entre diferentes partidos, tendências e grupos políticos. Um burocratismo, um corporativismo e limites impostos pela política econômica. E algumas dúvidas quanto às formas mais adequadas de planejar, organizar e avaliar essas ações. Então, algumas reflexões que têm sido feitas no Brasil, pelo menos nas duas últimas décadas, dão muito mais sinais de dificuldade do que propriamente de possibilidades. Mas pensemos o impossível. As experiências que têm sido feitas, por exemplo, em relação à redução da mortalidade infantil, o senhor ali já orientou uma dissertação nessa linha. Os representantes que se fazem presentes, indicados pelas autoridades, não têm poder formal, não têm poder real, para tomar decisões. Escassos recursos para propostas e disputas mal administradas entre segmentos de burocracia para a condução do processo. Então, acho que são elementos a mais que eu queria trazer para examinar mais concretamente em relação à realidade brasileira. E a ausência de incentivos para a ação coletiva e para a cooperação. Eu não queria entrar pela teoria da escolha racional, mas é tentadora a ideia de que certos estímulos e certas sanções para poder viabilizar a ação coletiva ou cooperação teriam que ser consideradas. Em relação ao documento da OMS, para concluir, um minuto. Estou vendo já ele aqui. Eles destacam pelo menos uns 3 ou 4 elementos que eu não vou poder avançar muito. Quem encomenda a ação e quem toma a iniciativa. Eu fiquei muito feliz ouvindo o entusiasmo do ministro aqui hoje de que ele vai tomar a frente e vai mobilizar o governo nessa perspectiva. Habilidade de trabalhar com diferentes setores e tipos de organização. Acho que a fala do Rômulo nos traz. Metodologias de trabalho. Eu acho que a saúde coletiva brasileira, particularmente a área de planejamento, gestão, né, avaliação, tem muito que contribuir sob formas técnicas de como tocar isso. Mas, insisto, a OMS já dizia que o problema maior não é técnico. É fundamentalmente uma questão de como persuadir, como convencer, como negociar, como ceder aquilo que a gente quer para ganhar aquilo que mais quer, como nós aprendemos lá com o Nelson, mediando conflitos, fomentando consensos. E não esquecer um textinho recente do nosso querido Mário Testa, Quem Decide em Saúde, publicado na revista Salud Coletiva, Buenos Aires, e nesse artigo, eu vou concluir dessa forma, a pergunta central que ele faz é quem decide? E a resposta pode até parecer óbvia, que é o Estado. Né? Daí que eu queria concluir dizendo que a gente precisa repensar o Estado e o Estado brasileiro. Obrigado.